בעזרת השם, דף קס"ח, סטטה דג'בר באטרו לפרסוע, בנבינת זנוף דף שלום עליכם. סמוס דף קס"ז עמוד ב, נא קינטה דג'בר, האו תאוור. קונטה כי הגמרא מפיזוש. האו תאוור דאב אחת עם עלה רבי רבי רבא. אומה רידו ג'יסקי ז'א פגוע כתובה פרמולה. לסי ג'בורסיות דאבה. איתי כי פגע כתובה, ג'יסקי ז'א פגוע יקיסטה וחסיבו. רב אירי רבי רבא צ'יה סטינדו כמו תסטמויה נצח חסיבו. עתה וקמי, האי איתתה. A esposa desse homem veio para Ravi Rabaraba, Amra Leilav Anavai. Falou a mulher para Ravi Rabaraba que não foi ela quem pediu esse recibo. Ela disse que o marido não quis pagar a ketubá. Mandou uma outra mulher se fazer passar da esposa dele, encomendar o recibo nos nomes do marido e da mulher. O recibo foi escrito e Ravi Rabaraba assinou. Essa mulher deu o recibo a esse marido para ele dizer que já pagou, mas não pagou a ketubá. A mulher verdadeira dele não veio pedir o recibo para Ravi Rabaraba. Assim diz ela. Amar anami amrileu lav iri. Falou Ravi Rabaraba que ele próprio tinha dito para as testemunhas que essa mulher que veio pedir o recibo não é a esposa verdadeira de fulano. É uma outra mulher, uma trapaceira. As testemunhas achavam que ela era sim a esposa verdadeira. Eles disseram, deve ser que ela envelheceu e a voz dela ficou mais grossa. E Ravi Rabaraba acreditou nas testemunhas e assinou. Amaraba, afagav da Amarabanan, queiman shegi tchuveru chuziru magi, tsuamirabanan lav urhelemila. Fala Abai o seguinte, mesmo que em geral, quando uma testemunha testemunha no tribunal, ele não pode voltar atrás do que ele testemunhou. E Ravi Rabaraba assinou como testemunha nesse recibo. Aqui é diferente. Ravi Rabaraba é um sábio da Torá, não tem o costume de prestar atenção em mulheres. Então, quando ele disse que ele se enganou, e realmente ele reconhece agora que a mulher que veio pedir o recibo é uma trapaceira, não é a esposa verdadeira de fulano, então Ravi Rabaraba pode dizer que ele se enganou, ele sim pode voltar atrás. Uma testemunha que diz algo no tribunal, isso é oficial. Ele não tem como contradizer isso depois. Mas quando um sábio da Torá fala, assina num recibo de uma situação dessa, diz que ele se enganou, achou que era a esposa verdadeira que veio pedir o recibo, mas na verdade não era, ele pode sim voltar atrás. Estamos na segunda linha do Dav Kuf Samechet. A outra situação. O marido tinha um recibo que ele pagou a ketubá, e Ravi Rabaraba também tinha assinado nesse recibo. Amralei lav anavai. Veio a esposa desse fulano, diz que não foi ela quem encomendou o recibo, diz que foi uma outra mulher que trapaceou. Amalá ivra antavat. Falou Ravi Rabaraba que foi sim você quem veio pedir o recibo. Amarabai, afrogal tsurberabanan lavur helmeida kebadedagdak. Fala Abai, mesmo que um sábio da Torá não tenha o costume de prestar atenção em mulheres, mas se Ravi Rabaraba diz que ele sim reconhece essa mulher, ele é confiado. Então, vamos levar o que disse Ravi Rabaraba em conta, que foi essa mulher que veio pedir o recibo, ela já foi paga, e por isso ela deu o recibo ao marido. Então disse Ravi Rabaraba que ela estava trapaceando. Ela queria dizer que não foi ela quem pegou o recibo para poder cobrar a ketubá outra vez, mas ela foi desmascarada. Amarabai falava: Haitsuru Mirabanan, Dazilik Dushi, Tanit Brahmaritz Beadem. Falabai, quando um sábio da Torá vai noivar, ele deve levar consigo um Amaritz, uma pessoa simples. Por quê? De uma Mihra Fulamine, porque existe uma suspeita que o Tamit Raham. Ele vai noivar com uma mulher, não vai prestar tanta atenção na aparência dela, porque ele não é um sábio da Torá que não tem esse costume. Mas o que vai acontecer depois é que na hora do casamento vão levar uma outra mulher para esse sábio se casar. Vão trocar, não vão levar a noiva dele, vão levar uma outra mulher. Então por isso o sábio da Torá deve levar uma amara, uma pessoa simples que vai prestar atenção nessa noiva, para dizer depois, na hora do casamento, se realmente essa é a noiva do sábio ou não. Conjugamos a Bar Noten Sahar. Vimos na Mishnah, quando o marido vai se divorciar, ele tem que pagar pela escrita do get, não a mulher. Qual o motivo disso? Por que não a mulher? Namar Krav e Katav e Natan. Fala a Gemara, porque a Torá diz que o marido deveria escrever o get. É a responsabilidade dele. De Katav e Natan, ele escreve e ele dá o get. Ele tem a opção de nomear o sofer, emissário dele, xaliar dele para escrever o get. Mas o sofer está escrevendo por ele, pelo marido, então ele que tem que pagar. Ele que optou contratar esse sofer, ele que tem que pagar por isso. Veaíla de Lavdinlach, Shadiu Rabanan, Aisha, que é Redelo Lechai. Fala, Mará, porém, hoje em dia o costume não é assim. O costume é que a mulher é quem paga pelo get, porque isso favorece a ela. Tem situações que o tribunal vai dizer que o marido tem que se divorciar da mulher, e se ele tiver que pagar pela escrita do get, ele vai enrolar. Então, para isso não acontecer, a mulher é quem paga ao sofer. O sofer vai escrever o get em nome do marido, vai dar o get a ele, e o marido vai dar o get à mulher. Dessa forma, o marido não vai ter como enrolar. Ele vai ter o get pronto e vai dar o get para a mulher. Kotvin shtar alove afapeshen malveimu. Vemos na Mishnah que, digamos, Reuven pode ir para um sofer e falar que ele quer um documento de empréstimo. Ele vai pegar emprestado certo valor de um credor. Então, o sofer pode escrever esse documento de empréstimo para Reuven, o devedor, mesmo que o credor não está presente agora. Porque esse documento favorece ao credor. O documento diz que Reuven deve ao credor tal valor. Então, o escriba pode escrever ao devedor o documento do empréstimo, mesmo que o credor não está presente, porque esse documento não causa nenhum prejuízo ao credor, pelo contrário. E quem tem que pagar pela escrita do documento do empréstimo é o devedor. Pergunta uma pshita, isso é óbvio. Qual é a novidade? É óbvio que o devedor tem que pagar ao sofer. O documento do empréstimo favorece ao devedor. O devedor recebe o dinheiro do credor. O credor não tem nenhum proveito quando ele empresta dinheiro. Então, por que eu poderia pensar que o credor é quem tem que pagar pela escrita do documento, do Shtarhov? A novidade da nossa Mishnah é mesmo se a situação é da Iska, ou seja, que uma pessoa, digamos, Reuven, deu dinheiro a Shimon para que Shimon possa investir esse dinheiro e dividir com o Reuven dos lucros. Então, esse acordo favorece também a Reuven. Reuven vai ficar com parte do lucro. Mesmo assim, quem paga pelo documento da Iská é Shimon, quem recebeu o dinheiro, porque ele é mais favorecido. Ele recebeu o capital de Reuven, ele vai investir e vai ficar com metade do lucro. Então, nesse caso, Shimon é mais favorecido porque ele recebeu o capital e ele vai lucrar com isso. Então, ele que tem que pagar pela escrita do documento da Iská, desse acordo. A Mishnah disse que se um vendedor vai para o escriba e encomenda um documento de venda, o sofer pode escrever esse documento mesmo que o comprador não está presente, porque esse documento favorece ao comprador. Diz que o comprador adquiriu posse de alguma coisa. E quem tem que pagar pela escrita desse documento é o comprador, porque ele é mais favorecido com esse documento. É óbvio que o comprador tem que pagar por escrita desse documento. Esse documento é um comprovante que ele adquiriu posse. Esse documento favorece muito ao comprador. Então, por que eu poderia pensar que o vendedor é quem tem que pagar? Uma novidade da Mishnah é numa situação que o vendedor, ele quer muito vender um certo campo, é um campo ruim. Então, ele quer logo vender isso. Então, essa venda favorece muito ao vendedor. E mesmo assim, quem tem que pagar pela escrita do documento de compra é o comprador, porque esse documento é um comprovante, na prática, que ele é dono desse campo agora. Então, esse documento favorece mais a ele, ele tem que pagar por isso. Enquanto vim estaré, eu sim. A Mishnah diz que quando um casal vai se casar, o sofer vai escrever o documento do noivado, que menciona lá o que cada família se comprometeu a dar ao casal, e quem tem que pagar por isso é o homem, o noivo. E também no documento da Ketubá, a mesma coisa, quem tem que pagar é o marido. Com a pshita, isso é óbvio. O marido, ele adquire posse do que a mulher traz para o casamento. Ele tem de usufruir desses bens que ela traz para o casamento. Então ele é mais favorecido por esses documentos do que a mulher. Então é óbvio que ele tem que pagar por isso. Mas é verdade. O homem tem mais proveito do que a mulher traz para o casamento do que a própria mulher. O homem tem direito de usufruir dos bens que ela traz para o casamento. A novidade da Mishnah é mesmo uma situação que o homem é um grande sábio. Então o sogro dele tem muito proveito em casar a filha com esse Talmid Chacham. Mesmo assim, quem paga pelos documentos do noivado e da Ketubá é o homem. Porque ele é quem tem mais proveito do que consta nesses documentos, que é o dote que a mulher traz para o casamento e o que a família dele se comprometeu a dar ao casal. Enquanto vim estar ali subvecablanuto, uma outra situação. Um dono de um campo, ele arrenda o campo a um aris. O aris, o arrendatário, ele vai trabalhar no campo e dá parte da safra ao dono do campo. No caso da cablanut, é como um aluguel. O dono do campo aluga o campo a um inquilino, a um cablan, e o cablan vai pagar um valor fixo pelo aluguel do campo. A nossa Mishnah disse que quem paga a pesquisa do contrato da Arisut ou da Kablanut é aquele que recebeu o campo, aquele que vai trabalhar no campo. Então, Pshita, isso é óbvio. Ele é mais favorecido, ele recebe um campo de um proprietário, ele vai trabalhar no campo, vai ficar com parte do lucro. É óbvio que ele é mais favorecido, é óbvio que ele tem que pagar pelo contrato. Na verdade, na Mishnah, é um caso específico que o... digamos, o arrendatário, ele arrendou o campo, mas esse campo precisa descansar, digamos, por um ano, para que o campo não caia em qualidade, ele tem que descansar. Esse arrendatário está pagando por esse aluguel desse ano, e o proprietário tem muito lucro. Ele não poderia trabalhar nesse campo durante esse ano. Mesmo assim, ele vai arrendar o campo ao arrendatário, ele vai receber um pagamento. Mesmo nesse caso, que o proprietário é favorecido durante esse ano, quem tem que pagar pelo contrato é aquele que recebeu a terra. Porque esse que recebeu a terra, ele vai deixar a terra descansar como um preparo para os próximos anos, para que a terra produza melhor na sequência. Então ele, na prática, é favorecido também por causa desse ano. Ele vai ganhar mais qualidade e mais quantidade no futuro, então ele que tem que pagar para a escrita do contrato da Arisut ou da Kablanut. Enquanto vim estarei berurim, ela me dá a chinela. Mishnah disse que na hora que o sofer vai escrever estarei berurim, ele tem que escrever com o consentimento dos dois. Então, mais estarei berurim, o que significa isso? O que são estarei berurim? Arra targimo estarei tanta. Na Babilônia explicaram que estarei berurim é quando um julgamento termina e o escriba escreve todos os argumentos que foram usados nesse julgamento. Digamos que Reuven e Shimon participaram de um julgamento. Shimon saiu vitorioso. O escriba vai escrever todos os argumentos que os dois usaram durante o julgamento. E uma vez que esses argumentos já foram usados no julgamento, Reuven, que perdeu o julgamento, não vai poder usar outra vez os mesmos argumentos. Então esse documento compromete também Reuven e também Shimon. Então o escriba só pode escrever com o consentimento dos dois. Ravia Baraba amar Zeborelo errado e Zeborelo errado. Ravia Baraba diz que estarei berurim é outra coisa. Digamos que Reuven e Shimon vão participar do julgamento, mas eles querem escolher os juízes. Reuven pode escolher um juiz, Shimon pode escolher o segundo juiz, e os dois juntos vão escolher o terceiro juiz. E vão escrever num documento o que cada um escolheu e ninguém pode voltar atrás. Então, o sofer tem que escrever esse documento da escolha dos juízes com o consentimento dos dois. Porque esse documento compromete a eles. Tanakama disse, numa situação dessas, o escriba vai escrever um documento referente ao julgamento, por exemplo, o documento dos argumentos, Tarei Beruim, e cada um vai ter que pagar metade dos custos da escrita desse documento. Na verdade, pagar metade, não vai pagar metade. Assim fala Tanakama, que uma cópia só vai ser escrita. Rabat Shimon Gamliel diz que o escriba vai escrever duas cópias. Uma cópia para Reuven com os argumentos dele, uma cópia a Shimon com os argumentos dele. Vamos ver qual é o debate de Tanakama e Rabat Shimon Gamliel. Lembra de Kofina Midatzdom Kamifri? Talvez o debate é se Kofina Midatzdom ou não. Confio na vida de Deus significa, em resumo, quando tem uma pessoa que ele se comporta de forma mesquinha. Ele tem como favorecer ao segundo, e isso não custa nada a ele, e ele não quer favorecer. Será que vamos forçar ele a favorecer? Vamos impedir que ele se comporte dessa forma mesquinha? Ou será que não? Ele tem o direito de se comportar assim. Deve ser que esse é o debate, fala aqui a Gemara. Demar Savar Kofin ou Mar Savar En Kofin? Explica os comentários o seguinte. O caso aqui é, por exemplo, que Reuven e Shimon participaram do julgamento, e Reuven diz que não quer ter que pagar sozinho pelas custas de uma cópia para ele. Ele quer rachar com Shimon, o escriba vai escrever uma cópia com os argumentos dos dois, e Shimon fique com o documento. Assim que Reuven, ele prefere. Shimon diz que não. Shimon diz que quer que cada um tenha a sua cópia. Então, Tanakama diz, aparentemente, confina a Midatstom. Vamos impedir que Shimon se comporte de forma tão mesquinha. Porque Shimon vai ficar com a cópia. Ele vai rachar os custos com o Reuven. Ele não perde nada com isso. Então, sustenta Tanakama que vamos forçar Shimon a aceitar essa sugestão de Reuven. Não se comportar de forma mesquinha. Pagar só metade dos custos e ficar com a cópia para si. E trabalha Shimon Benjamin diz que não. Shimon pode dizer que quer que cada um fique com a cópia dele. Conforme Rabban Shimon Megamer, não forçamos Shimon a favorecer Reuven. Um alô, não é essa a explicação do debate. De Kule Ama Kofin, da Achai Notava de Rabban Shimon Megamer. Todos concordam, fala Gemara, que sim, vamos impedir a pessoa de se comportar de forma mesquinha. E esse é o motivo de estar na cama. Shimon vai ter que aceitar que uma cópia vai ser escrita e ele pode ficar com a cópia. O motivo de Rabban Shimon Megamer é outro. Fala baixo, irmão Megamã, que Shimon tem um bom argumento. Ele pode dizer, não quer que os argumentos dele e de Reuven estejam escritos no mesmo documento. Mesmo que ele vai ficar com a cópia. Porque existe um receio que Reuven, ele quer recomeçar o julgamento outra vez. Então ele vai para Shimon e fala, Shimon, me dá o documento, eu quero ver meus argumentos outra vez. Shimon vai dar o documento a ele, e Reuven vai analisar os argumentos de Shimon, os argumentos que Shimon usou para ganhar o julgamento. E vai querer recomeçar o julgamento, vai procurar formas de rebater os argumentos de Shimon. Então Shimon pode dizer, você, Reuven, parece para mim como um leão preparado para dar o bote. Eu não quero que você recomece o julgamento. Então você fica com o seu documento, com os seus argumentos. Eu fico com o meu documento, com os meus argumentos. Assim, o Sudarabá chamou o Miguel aqui, chamou tem um bom argumento. Essa é a explicação do debate. Começamos a nova Mishnah. Um credor emprestou dinheiro ao devedor. Digamos que ele emprestou ao devedor R$1.000. O devedor pagou parte do empréstimo. Vamos falar que ele pagou R$500. O devedor não quer que o credor fique com o documento do empréstimo. Porque o documento diz que ele deve R$1.000. Mas agora ele só deve 500. E o credor não quer dar o documento ao devedor. Porque o devedor vai ter o poder de dizer que já pagou tudo, por isso ele recebeu o documento. Então eles deram o documento a um vigia, um xalix, um terceiro. Gamarlo, im lo etem nechamikan gadion ploni, tenostano. O devedor foi para o vigia e disse o seguinte. Se eu não pagar os outros 500 dentro de 10 dias, por exemplo, devolva o documento ao credor. Mesmo que o credor vai ter o poder de cobrar todos os 1.000, faça isso. E Guias Mandelon Natan. Chegou a data, no final dos 10 dias, por exemplo, e o devedor não pagou. O que se faz? Rabiose o meritem, fala Rabiose, o vigia vai devolver o documento ao credor. O que o devedor disse compromete ele. Rabiuda Omer Loite, fala Rabiuda que não. O vigia não vai dar o documento ao credor. Qual é a raiz desse debate da Deus e da vida? A Deus e Sabar Asmarta Kanya. A Deus fala o seguinte: na prática, o que o devedor diz? Se ele não pagar dentro de certo período, que o vigia devolva o documento ao credor. Isso, ele está comprometido a isso. Então, isso que o vigia vai fazer: vai dar o documento ao credor. A Deus e Sabar Asmarta Lokanya. Fala a vida que não. O devedor não teve a intenção de se comprometer a isso. Ele só disse isso ao vigia porque ele avaliava que ele ia conseguir pagar dentro desse prazo. Então ele só disse isso porque ele achou que não ia deixar de pagar. Ele achou que o vigia não ia ter que dar o documento ao credor. Por isso ele disse isso. Ele só disse da boca para fora. Na prática ele não pagou. Mas fala da Biudá, o vigia fica com o documento. Porque a Smarta Locânia, se o devedor só disse isso porque ele achou que isso não ia acontecer, ele disse para o vigia devolver o documento ao credor porque ele achou que isso não ia chegar a acontecer, ele não teve intenção no coração de se comprometer a isso. Portanto, que o vigia fique com o documento ainda. Amarav Nachman Amarav Baravu Amarav Falav Nachman em nome de Rabavu em nome de Rabavu. Alachá que Rabiú, sabei como Rabiú-se. O vigia deve devolver o documento ao credor. Que ato le kamed Rabiami. Vieram perguntar para Rabiami. Amado, vichim e achat shel Yochanan Ramdino pam rishona veshnia. Alachá que Rabiú, sani maese. Fala Rabiami, o que eu posso fazer? Rabiú Yochanan já ensinou várias vezes que a lei é como Rabiú-se. Então, fala Rabiami que não pode contradizer Rabiú Yochanan. Vela la hakira Deus, porém a lei final não é como era Deus. O vigia fica com o documento. Começamos com a Mishnah. Mishnim Hakhtar Hovon, Mahamid Alav Edi. Digamos um credor tinha um documento do empréstimo, mas esse documento foi apagado. Então, como o credor pode fazer para cobrar essa dívida? Ele traz duas testemunhas que tinham visto o que estava escrito nesse documento. O Balifne Bedin traz as duas testemunhas para o tribunal. E o tribunal vai escrever o seguinte: Ish ploni ben ploni nimhak shtero biyom ploni. Fala, o tribunal vai escrever: fulano de tal tinha um documento que foi apagado. Ele trouxe o documento para o tribunal em tal data. Viramos a página. O ploni ben ploni, ploni edav. E fulano e beltrano são as testemunhas. São as testemunhas que vieram dizer para o tribunal o que estabelecido nesse documento. Fala, né, explicando melhor esse assunto. Então, não fala breta. Eis o quilmo. O que o tribunal vai escrever? Bibotav plata lavina. Éramos três juízes. Ploni, o Ploni, o Ploni. E mencionam lá os nomes dos três juízes. Otsi Ploni ben Ploni, estar maruco. Fulano de tal trouxe um documento apagado. Lefaneno para o tribunal. Beom Ploni, em tal data. O Ploni edav. E Fulano e Beltrano são as testemunhas. Então, o que o tribunal sabe é o que estava escrito no documento. O problema é que para o credor forçar o devedor a pagar, ele tem que autenticar o documento. Ou seja, não é suficiente que o tribunal saiba o que estava escrito nesse documento, ele tem que saber que o documento era autêntico. Então fala para ele, vem catubo, os cacno lei do tarxeledim, não sei se do tarmehuver, govern, vem se ele virar. Se o tribunal escreveu, nós investigamos as testemunhas que assinaram o documento, as testemunhas que presenciaram o empréstimo, as testemunhas comprovaram que realmente esse empréstimo aconteceu. Então, isso é suficiente para o credor poder cobrar a dívida do devedor. O tribunal sabe o que estava escrito no documento e autenticou também o documento, sabe que o empréstimo realmente aconteceu. Então, isso é suficiente para o credor poder cobrar do devedor com essa autenticação no tribunal. Vem lá, se declara viraiá. Porém, se o tribunal não investigou que realmente o documento era autêntico, para o credor forçar o devedor a pagar a dívida, o credor precisa de uma prova que realmente o documento era autêntico. O empréstimo aconteceu, então que ele traga as testemunhas que assinaram ou testemunhas que presenciaram o empréstimo, ele vai poder cobrar. Senão, ele não vai poder forçar o devedor a pagar. E continua a Bredenikrapa Sulmit Karakashé. Se o documento foi rasgado intencionalmente, esse documento é inválido. Se o documento foi rasgado sozinho, acidentalmente, então o documento é levado em conta ainda. Agora você vai ver o que significa isso. Nimhar onitashtesh imishumonikar kasher. Se o documento foi apagado parcialmente e o tribunal consegue ler qual era o texto original, ou se o texto borrou, mas o tribunal consegue ler ainda, o documento é levado em conta. Uma ikhdaminikra, ikhdaminikara. O que significa isso se o documento foi rasgado propositalmente? O documento não é levado em conta se foi rasgado acidentalmente, sim. Amarevida Nikra, Kera Sherbedin. Se o documento foi rasgado por um tribunal, se vê da forma que o documento foi rasgado, que foi um tribunal quem rasgou, então ou que a dívida já foi paga, ou que o tribunal viu que o documento é falsificado, por isso rasgou, então esse documento não é levado em conta. Porém, se o documento não foi rasgado por um tribunal, se o documento foi rasgado por outra pessoa ou sozinho, ele se rasgou, o documento é levado em conta ainda. Como é que se avalia que foi um tribunal quem rasgou ou não? Amar avidama com edim, makom azman, makom atorif. Fala, o tribunal tem o costume de rasgar no local que as testemunhas assinaram, no local da data e no local do valor da dívida. Então, se o documento foi rasgado dessa forma, é sinal que foi o tribunal quem rasgou, porque o documento ou já foi pago ou é falsificado. Então, esse documento não é levado em conta. Se o documento foi rasgado de outra forma, o documento é levado em conta ainda. Abai amar shtivaere. Fala, Abai, que a forma correta do tribunal rasgar o documento é rasgando na horizontal e também na vertical. Continuamos. Anu aravai de ato le pumbedita. De avukaanse arato de inchi. Na cidade de Pumbedita, na Babilônia, tinha um problema. Árabes vinham para a cidade, expulsavam os proprietários das terras, roubavam os documentos de posse e diziam que eles eram os donos. Atu marvate marvatai le kamei de Abai. Os proprietários vieram para Abai antes disso acontecer. Falaram os proprietários para Abai o seguinte: temos o receio que os árabes vão vir, então que o senhor olhe para os nossos documentos de posse dos imóveis, veja o que é autêntico, escreva a nós outros documentos, para que se caso os árabes venham e expulsem eles das terras, e fiquem com os documentos, eles vão ter outros documentos para provar que eles são os donos verdadeiros. Fala, bem, o que eu posso fazer? Rav Safra já disse que é proibido que um tribunal escreva dois documentos de posse de um imóvel. Então, o receio é de uma tarifa e da tarifa. O receio é o seguinte: digamos que um credor emprestou dinheiro ao devedor. Digamos que emprestou a Reuven R$1.000. E o empréstimo foi documentado, é um Mirvebestar, tem um documento sobre esse empréstimo. Então, o credor, nesse caso, tem direito de vir cobrar de Reuven o devedor, os mil. Se não tem dinheiro para pagar, uma vez que o empréstimo foi documentado, o credor pode cobrar de imóveis que Reuven tinha vendido depois do empréstimo. No caso, Reuven tinha vendido 3 terras para 3 compradores. Vem o credor cobrar de Reuven. Reuven não tem os mil para pagar. O credor veio até o primeiro comprador e ficou com o imóvel que ele comprou de Reuven. Agora, esse comprador, ele tem como voltar a Reuven. Ele comprou com garantia. Ele pode cobrar de Reuven o dinheiro que ele tinha pago pelo imóvel. Ele perdeu o imóvel por causa de Reuven. O credor de Reuven veio e tirou o imóvel desse primeiro comprador. O comprador pode voltar a Reuven e cobrar o dinheiro de volta. No caso, Reuven não tem dinheiro para pagar. Então, esse comprador pode ir para o segundo comprador e mostrar o documento que ele comprou o imóvel de Reuven. O Reuven não tem dinheiro para devolver, então que esse segundo comprador devolva ele ao primeiro comprador o imóvel. Então, esse segundo comprador comprou de Reuven depois do primeiro. O primeiro comprador tem como voltar a Reuven para cobrar o dinheiro que ele pagou. Reuven não tem como pagar, então o primeiro comprador vai para o segundo comprador que comprou depois. Fica com o imóvel que esse segundo comprador comprou de Reuven e o segundo comprador volta a Reuven e cobra o dinheiro de volta. Até aí tudo bem. Se esse primeiro comprador vai ter 2 documentos de posse desse imóvel, temos um receio que ele vai pegar o primeiro documento e para o segundo comprador dizer toda essa história, ficar com esse imóvel que o segundo comprador comprou de Reuven. Depois que ele ficou com esse imóvel, ele vai para o terceiro comprador de Reuven, mostra o segundo documento e fala a mesma coisa. Ele vai ficar com o imóvel desse terceiro comprador. Ele vai com 2 imóveis e vai prejudicar os 2 compradores, vai prejudicar também Reuven. Então, para isso não acontecer, fala a Safra, é proibido que um dono de um imóvel tenha 2 documentos de posse. Falou a Abai, ele não tem como dar para esses proprietários de Pumbedita 2 documentos. O segundo documento de posse, por causa desse receio. Conta aqui agora mais. Rabo Catardele. Esse pessoal não desistiu. Insistiu para Abai escrever um segundo documento para cada um. Amarele Safre Ziptovleu, vou lá para o escriba, escrever um documento para cada um, porém escrever de forma inválida. Abai quis se livrar desse pessoal, o pessoal não desistiu, também falou para ele que escreveu um documento inválido. Ktov leu o Alamahak, Veidav Alanyar, de Passul, fala bem para ele que escreveu um texto, apagar esse texto, e escreveu o texto de posse dos imóveis para cada um. E as testemunhas vão assinar na parte do papel que nunca foi apagada. Vimos, faz alguns apim, no DAF 164, Kuf Samer Daret, que esse documento é inválido. Se o documento foi escrito em uma parte apagada do papel, e as testemunhas assinaram uma parte que nunca foi apagada, o documento é inválido. Então, falou a Bíblia, escreveu o documento de posse dessa forma. Se o documento vai ser assim, o documento é inválido. Então, não tem problema. O problema é que um dono de um imóvel tenha dois documentos válidos sobre a posse desse imóvel. Vou falar para ele escrever um segundo documento inválido. Amaleira, Ankabar Minu Mirabai, Florabakabar Minu Mirabai, Vidima Vishumonika. Talvez o escriba não vai apagar bem o primeiro texto. E esse pessoal que recebeu esses documentos vão apagar o segundo texto e usar o primeiro texto que dá para ver ainda. Vitania, e a Brenda diz, como a gente viu anteriormente, Kasher, se o texto foi apagado ou o texto borrou, mas dá para ler qual era o texto, o documento é válido. Então, se a Bahia vai dizer para o escriba escrever um texto e apagar, pode ser que o escriba não vai apagar tão bem, mas dá para ler ainda o que está sendo o primeiro texto. E esse pessoal vai apagar o segundo texto e vai usar o primeiro texto como comprovante que eles são donos dos imóveis, não tem dois documentos válidos sobre a mesma posse, é proibido. Amanimi Kamina Shtaramiali, Anerbet Bama Kamina. Fala, mas não foi isso que ele disse para o Sofer. Abai não disse para o escriba escrever um texto de posse do imóvel e apagar e escrever outra vez o texto. Não disse isso. Abai disse para o escriba escrever qualquer coisa. Letras aleatórias do Alerbet, apagar isso e escrever o texto de posse depois. Dessa forma, mesmo que as letras iniciais não foram apagadas tão bem, não é texto de posse, não tem nenhum problema. Isso eu falo aqui, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver o que acontece. Se a pessoa tinha um documento e ele perdeu, o que ele faz? Não sei se com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém.